Vamos estudar esta obra aqui de A.S. New, Alexander New, que é Liberdade no Lar, nome da obra dele, Problemas na Família. Primeiro, uma breve introdução ao New. Eu coloquei para vocês um link aí à direita, no qual vocês podiam ler alguma coisa sobre ele antes da aula. O New provavelmente entra na história da humanidade como um dos maiores educadores que já tivemos. Fora do Brasil, ele alcança uma estatura como para nós é mais ou menos Paulo Freire. Esse educador escocês, ele era um filho, ele tinha 7 ou 8 irmãos, uma coisa assim. E o pai dele era educador, só que o pai dele era uma educadora antiga, que usava inclusive um instrumento de ferro para castigar os alunos. O Neil cresceu, foi estudar na universidade em Edinburgh, na Escócia, de lá foi para a Inglaterra. Depois de muitas peregrinações entre teorias terapêuticas, entre marxismos e outras coisas, este homem acaba fundando uma escola que se tornou famosa no mundo inteiro, chamada Summerhill.
Liberdade Sem Medo.
Sim. Liberdade Sem Medo, se eu não me engano, foi publicado em 1960, uma coisa assim. Que é a obra máxima dele, a obra que joga Neil para o mundo inteiro. Essa obra teve uma repercussão tão espetacular, Liberdade Sem Medo, que ele teve que, durante um tempo, colocar restrições nas visitações à escola dele na Inglaterra. E como muitas escolas pelo mundo começaram a copiar o que ele estava falando de uma maneira sem os critérios que ele recomendava, ele escreve e depois uma segunda obra, muito pressionado pelos críticos, muito pressionado pela sociedade em que ele vivia, ele escreve Liberdade Sem Excesso. É uma obra de reparação ao que haviam colocado aqui no Brasil. Surgiram muito no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, escolas copiando o modelo de New, mas de uma maneira que o resultado não foi nada interessante, recuaram. Eu visitei a escola do New na Inglaterra e também na Scotland. Hoje ela tem no mundo inteiro, tem no Canadá, tem no Japão, tem em todo que é canto a escola dele. O Neil casou a segunda vez, eu não me lembro se a esposa dele morreu ou alguma coisa, ou se ele se divorciou, acho que ela faleceu. Quando ele casa a segunda vez, a esposa dele ajuda a cuidar dessa escola na Inglaterra até o final dos tempos, e quando eles ficam muito velhos, idosos, quem assume é a filha deles, a única filha que eles tiveram, que cuida da escola para eles. Bom, agora vamos falar um pouco dessa escola. A escola que o Neil idealizou, Summerhill, funciona assim. A obra essa eu não tenho aqui, eu li faz muito tempo. Deve ter aqui na biblioteca. Mas funciona assim. Uma criança entra na escola com 5 anos, 4, 5 anos, e sai com 16, 17 anos. Lá dentro da escola tudo é votado. O voto de um aluno de 6 anos vale tanto quanto o voto de um professor de 50. E tudo é conversado, não tem assuntos tabus. Tudo é partilhado e o aluno pode escolher o que ele quer estudar. Em Liberdade Sem Medo, ele coloca, entre outras coisas, alunos que passaram por todo o curso lá até os 16 anos sem nunca terem frequentado uma aula de matemática, por exemplo. Outros de gramática. Então eles tinham oficinas, o próprio Neil, na toda a educação dele, ele não gostava de livros, de estudar. Isso ele adquire mais tarde o gosto para isso. Esse livro aqui que eu vou ler para vocês hoje, que não é a Liberdade no Lar, é uma obra menor dentro da literatura dele. O grande valor dela está no fato de ela ser autobiográfica. Então nós vamos ver muitos relatos dele, é muito bonito esse trabalho que ele fez, Liberdade no Lar, é um tratado sobre a família, ele é muito bonito esse livro. E já é um livro mais da maturidade dele. Lá nessa escola Summerhill, o aluno, ele, então tudo é votado, ele pode escolher o que ele quer estudar. Por exemplo, em Liberdade Sem Medo, tem uma parte que ele coloca que um aluno colocou em votação fumar. Nós não estamos falando de 2015, nós estamos falando de 1960 e poucos, tá? 50 e poucos, imaginem. Inglaterra, um dos países mais conservadores do mundo, escola em 1960, um aluno propõe fumar. É votado e os alunos ganham o direito de fumar dentro da escola. Imaginem o que era isso. Outra coisa, essa escola fez tanto sucesso, que gente do mundo inteiro, inclusive este que vos fala, foram lá visitá-la. Só que às vezes os alunos se incomodavam com os visitantes, porque eram impertinentes, faziam muitas perguntas, mexiam em coisas. Então às vezes os aluninhos se reuniam e diziam, essa semana os visitantes não vão entrar, estão de castigos. Botava uma tabuleta lá na escola e ninguém entrava. Quando ele termina, quando o trabalho dele estava pronto, questionam muito sobre os resultados. E ele tem um encarte, se eu não me engano, numa das últimas edições da obra dele, na qual ele coloca os resultados. Questionavam muito o Neil sobre resultados. Diziam, mas qual é o resultado que você tem colhido na sua escola? Nunca se ouviu falar de um aluno seu que tenha ficado considerado, que tenha se tornado famoso, que tenha se tornado proeminente na área dele. E o Neil falou, claro, o meu propósito nem é esse. O meu propósito, como o nome do primeiro livro dizia, Liberdade Sem Medo, é tornar pessoas humanas, pessoas de fato vivas, não que fazem de conta que estão vivas. O meu propósito é ser um educador que liberte o homem da sua clausura. Então, ele dizia, ele colocou assim nesse encarte, nesse pós-fácil, que muitos dos alunos dele se tornaram bons marceneiros, bons mecânicos, bons músicos, bons administradores, mas que ele não tem nenhuma notícia de alguém que tenha se tornado um engenheiro famoso, um arquiteto famoso, não. Ele disse que não era esse o propósito. Bom, então vamos lá. Depois dessa breve contextualização, vamos agora diretamente para a obra. Os alunos que estão aqui comigo em Porto Alegre estão vendo essas folhinhas todas dentro do livro. É que são partes que eu marquei para conversarmos, certo? Vamos lá então, vamos trabalhar. Lembrem que este curso é um curso sobre terapêuticas somáticas pelo prisma da filosofia clínica. O que eu vou colocar aqui, nós vamos ver pelo enfoque da filosofia clínica. Havia pesquisadores mais modernos da educação que eu poderia ter usado, mas o propósito de usar um pesquisador dos anos 60 e que é muito atual, vocês vão ver, muitas das coisas que ele diz aqui são atualíssimas. O propósito foi deslocar um pouco no tempo para que vocês tivessem uma maior objetividade nas conversações. Se eu pego um pensador de ponta dos dias de hoje, como Bauman, e outros, vocês ficam aí, não tem distância suficiente. Assim vão ter, tá bom? Bem, ele começa perguntando assim, ó, porque ele passou muito trabalho, viu? Muito trabalho, impressionante o trabalho que esse homem passou, sabe? Ele tem muitas cartas que ele trocou com o filósofo Bertrand Russell, os dois. Muitas. Teve uma hora que ele dizia, puxa, eu não tenho dinheiro para levantar uma parede de tijolos aqui na minha escola. Como está difícil tudo. Sabe, os pais tinham medo que os filhos, que aquela liberdade toda levasse os filhos para permissividade, drogas e tudo. Ele nunca teve um caso de drogas na escola dele. Um só. Isso que ele dava liberdade para todo mundo lá dentro. Só que a liberdade que ele dava era uma liberdade que não é simplesmente você pode quebrar tudo, fazer o que quiser. Claro que não. Ele, inclusive, ele coloca nas obras dele, Liberdade Sem Medo, ele conta como é que se trabalhavam com alunos problemas. Tinha um gurizinho lá que tinha o hábito de quebrar janelas, 8, 9 aninhos. Pegava a pedra e pá, quebrava a janela. Aí ele reuniu os alunos, o que é que nós vamos fazer? Os alunos servem um descontado da mesada que o pai dele manda para ele. Pronto. Os próprios alunos Olha a Marilúcia dizendo o que é filosofia clínica, tá vendo? O que é um prejuízo? Oh, meu Deus do céu. Façam de conta que estudam, que estão estudando filosofia clínica. Vamos lá. Então, diante de tanta dificuldade, olha o que ele diz aqui, ó. Pergunto-me, vale a pena salvar a humanidade diante de tantos prejuízos? Vale a pena escrever um livro sobre crianças e pais? E eu então respondo, sim. E ele colocou sim em letras garrafais aqui. A atitude amorosa para com a vida está crescendo. Espancam-se menos as crianças e o castigo corporal foi abolido nas escolas, em muitos países, do qual, coro ao dizê-lo, a Inglaterra não faz parte. O ensino compulsório de religião não existe em grandes países como a Rússia e os Estados Unidos da América do Norte, e a frequência às igrejas diminui em quase todas as nações. Bom, uma coisa que eu não contei, ele é extremamente contra o ensino da religião compulsório, tá? Extremamente. A maioria antivida não é tão compacta como, digamos, há 20 anos. A vida sem neuroses está no horizonte agora, e se por milagre essa guerra atômica não vier, a liberdade de viver, de amar, de trabalhar triunfará no fim. Daí a compreensão de que devemos trabalhar, porque a vida tem que prosseguir, já que cruzar os braços e esperar que o ódio nos destrua a todos seria fútil e traiçoeiro para com a jovem humanidade. Não ousemos perder nossa esperança. Então, aqui ele justifica. Lembre que na Inglaterra e em muitos países se castigava a corporeidade aristotélica, cabeça, tronco, membros, como maneira de educar a pessoa mentalmente e para princípios sociais e existenciais. Não é? Essa tortura somática, corpórea, que muitos instituíam, mostrava várias coisas. Para nós que fazemos um curso como este de terapias somáticas em filosofia clínica, a maneira como se tortura um corpo mostra não só o entendimento daquele que tortura, mas daquele que padece diante disso. Como eram feitas as torturas? Por exemplo, crianças que eram canhotas, lembram como é que se fazia antigamente? A palmatória, batia na mãozinha para escrever com a outra mão. Com a mão correta, entre aspas. Quer dizer, os nossos dentes, quando entortam, qual é a maneira de tortura que se faz, porque eles têm que ficar retinhos e parelhos?
Aparelhos.
Aparelhos terríveis, com torturas terríveis. Os nossos ossos, os nossos olhos, estes óculos que nós usamos e tudo mais. Os nossos aparelhos de tortura para a educação somática são testemunhos de como nós agimos diante daquilo que consideramos problemas e diante daquilo e como consertamos esses problemas. Ok? Então, os castigos somáticos nas escolas testemunham para nós esse fato. E, Skinner, exatamente. Uma das coisas que vocês vão ver aqui, quem comprar esse livro, baixar da internet, eu não sei se tem, não procurem agora, tá? Prestem atenção à aula, por favor. Vocês vão notar que ele fala muito em chupar o dedo. É. Hoje em dia isso acabou, não é? São raros, são raros os educadores que hoje dedicam capítulos inteiros a isso. Isso terminou. Né? Entre outras coisas, porque os nossos critérios de corporeidade se diluíram em outros elementos. Naquela época, até pelo caráter restritivo, esse elemento da oralidade era um recurso que havia muito, era muito forte, era muito combatido. Não é? Mas ele derivou em outras coisas, como roer as unhas e outras coisas mais. Vamos então ver aqui.
Ele começa a nos mostrar no início da obra dele, ele começa a tratar do bebê nesse livro aqui, ó, Liberdade do Lar, tá? E no início ele começa a nos colocar como é que já no berço nós começamos a destruir, quando eu digo nós, vocês entendem, uma sociedade da época dele, os elementos existenciais via corporeidade. Olhem como é que ele coloca aqui. Um outro processo de destruição da alma junto ao berço é o da limpeza. Ele fala vários elementos, tá? Mas eu peguei aqui aqueles que para nós são mais próximos. A criança que molha a cama é a vítima dos fanáticos da limpeza. E quando um urinol aparece num filme, sabe o que é urinol? O que é? Se você chegar numa aula para alunos de 16, 15 anos e perguntar o que é um urinol,
ninguém sabe.
Quantos sabem o que é isso? Um pinico, né? Guardava ainda debaixo da cama o pinico, credo. Mas o pinico, diga-se bem, ele não era para metais pesados, né? Era para coisa leve. E quando o urinol aparece no filme, a plateia sacode-se de risos. Qualquer mãe que por palavras ou expressão mostra que desaprova uma criança que suja suas roupas ou chão, está ajudando a aumentar a doença do mundo. As crianças, quando nós as deixamos obedecer seu próprio ritmo, começarão automaticamente a usar o urinol. Mas só se tiverem autorregulação desde o primeiro momento. Aliás, não há motivo algum para uma criança adquirir complexos a propósito de funções naturais. Ou seja, ele começa a bater muito forte aqui nessa questão da educação desde o berço, mostrando como nós, pais, nós, educadores, fazemos com que, via privação, coerção, em nome de uma educação, acabamos flagelando elementos somáticos, gravemente, aliás, ok? Gravemente, e levando aí a pessoa a mutilar-se do ponto de vista de uma corporeidade não aristotélica, mas uma corporeidade existencial, tal qual nós estudamos durante o curso todo. Ele diz mais adiante assim, ó, o treinamento em limpeza e o treinamento no ódio ao sexo torna-se uma constelação, pois que o escoadouro da evacuação e do aparelho genital estão juntos, e os mesmos adjetivos, mal, sujo, etc., são aplicados a ambos os casos. E mães que ensinam, ele colocou entre aspas, limpeza, são sempre as que ensinarão, entre aspas, pureza. Eu acho essas das passagens muito curiosas, né? Quer dizer, os mesmos adjetivos e substantivos usados para evacuar cocô, xixi, que é sujo, cacaca, não toca, limpa, não sei o quê, são usados para sexualidade também. Interessante. Vamos adiante aqui. O que ele vai dizer agora é muito chato. Querem que eu continue?
Não.
Ele diz, Neil, 1960. Eu culpo a profissão médica por muito da criação errada das crianças. Os médicos, geralmente, não são treinados para tratar uma criança. Lembrem que em 1960 a pediatria sequer, né? Tava pingando no horizonte a pediatria. As crianças eram tratadas como adultos, né? Inclusive ainda tinha muitos que engessavam as criancinhas enrolando em fitas para ela não se mexer muito no berço. Ainda assim, para muitas mulheres, a palavra do médico é a voz de Deus. Se ele diz que uma criança deve ser espancada por masturbação, a pobre mãe não sabe que ele está falando através de sua própria culpa quanto ao sexo, e não através do conhecimento científico da natureza de uma criança. culpa os médicos por receitarem o incessato horário de alimentação e as mãos atadas. Abre aspas. Não deite na cama com o nenê. Fecha aspas. Diz o folheto americano, que citei algumas páginas atrás, no início do livro. Em nome dos céus, por que não? Pergunta Neil. Hoje é a coisa mais natural a gente deitar na cama com o bebê, né? Beijar e cheirar o nenê, jogar ele para cima e ficar até que o pobrezinho vomita em cima da gente. Mas nessa época não. Okay? Os compêndios e os manuais pregavam distância. Até tinha razões aqui, eles alegavam infecções e outras coisas, né, inflamações, que era perigoso para a criança e tal, os anticorpos, que aquelas coisas que vocês sabem. O perigo é que as mães, embora aceitando a educação sobre valores alimentícios, receiam confiar na natureza da criança para escolher sua própria dieta balanceada. Agora vamos trazer para o nosso curso, que é onde eu queria chegar por ler isso aqui para vocês. Se fosse apenas isso que o Neil está apontando, já seria bastante grave. Mas vai muito além, vai muito além. Nós não estamos tratando apenas de um elemento que vai fazer essas associações que ele está colocando. Isso vai circunscrever a corporeidade ao corpo aristotélico e vai fazê-lo da pior maneira, engessando a pessoa para ela não poder respirar e ir além de um aspecto mecânico. Ela vai transformar o corpo em coisa, muito provavelmente. Vocês sabem que a filosofia clínica não é assim para todos, não será assim sempre. Mas é nisso que vai começar a acontecer para muitas e muitas pessoas. Bem, vamos adiante, daqui a pouco eu vou fazer uma pausa para que vocês coloquem questões, dúvidas e tudo mais. Ele vai falar agora de um capítulo muito interessante, tá? Ele vai começar a falar dos nossas relações afetivas. As repressões que fazemos ao sexo, que vem por parte dos pais, dão as mesmas repressões que encontramos em outras partes. O casamento infeliz significa um homem e uma mulher com os estômagos rígidos. E ter estômago rígido significa tudo quanto há de infeliz e odioso na vida. Há alguns anos, um médico ponderou que a rigidez de corpo exigida no exército, a saudação hitleriana, o passo de ganso, mostravam a rigidez que significa supressão e ódio às coisas da vida, ao sexo. O casamento infeliz é causado por essa rigidez e passa de uma para outra geração. Os membros do casal infeliz, criados para odiar o sexo, odeiam um ao outro. E a pior criança problema vem de pais assim. Eu costumava pensar que um sistema livre de divórcio resolveria esse problema, mas comecei a notar que frequentemente um homem se divorciava de sua esposa, que não lhe servia, e então casava com uma doce jovem que parecia ser exatamente o oposto de sua esposa. Dentro de 2 anos, a doce mocinha mostrava-se uma duplicata da primeira esposa, boca dura, áspera, agressiva. Todavia, o divórcio ainda é a solução possível quando duas criaturas infelizes estão amarradas umas às outras. Agora ele vai passar a considerar a criança de um casal infeliz. De um casal que, vejam, essa circunscrição ao corpinho aristotélico, visto do que nós temos estudado aqui, para muitos pode ser tranquilo, a pessoa pode, nós vimos que alguns, o tópico sensorial da estrutura de pensamento nem é relevante, quer dizer, para muitas pessoas a corporeidade ocupa um peso menor. No entanto, quando a corporeidade tiver um peso maior na vida da pessoa, pode ocorrer isso que esse pesquisador coloca aqui. Não que vá ocorrer, pode. Ah, assim: sinta aqui, aqui. Os pais que desaprovam a si próprios são os que acreditam em disciplina estrita. Vou repetir. Os pais que desaprovam a si próprios são os que acreditam na disciplina estrita. Lembrem, isso aqui não tomem como uma verdade em filosofia clínica. Não estou lendo filosofia clínica. Estou lendo um educador chamado Alexander New, que foi um dos grandes revolucionários de toda a educação recente no mundo. Criou uma das escolas mais famosas. Ele está colocando a visão dele de mundo. E para ele é assim. Em filosofia clínica, nós teríamos que ver se é assim mesmo, história, aquela coisa toda que vocês estudam. Mas eu estou ilustrando aqui para aproximar com o que estamos estudando e fazer alguns contrapontos. A disciplina no lar é sempre uma projeção do ódio de si próprio. A disciplina no lar é sempre uma projeção do ódio de si próprio. O adulto lutou pela perfeição em toda a sua própria vida, falhou miseravelmente em obtê-la e agora tenta encontrá-la nos seus filhos. E tudo porque não pode amar, tudo porque teme o prazer como teme o demônio. Foi por isso, naturalmente, que o homem inventou o diabo. O sujeito que tem todas as vantagens, que ama a vida, a alegria, o sexo. O objetivo da perfeição é dominar o diabo. Daí a religião, o ascetismo, o misticismo e todo o irracionalismo. Daí a crucificação da carne sob a forma de pancada, de abstinência sexual, impotência. Pode-se dizer com justiça que a disciplina escrita no lar tem como objetivo castrar, em seu mais amplo sentido, a própria vida. Vamos lá. Este homem está colocando elementos restritivos em torno da corporeidade aristotélica e coloca que isso é uma das grandes mazelas que nós temos na nossa época. Ele diz assim, jamais uma criança obediente poderá tornar-se um homem ou uma mulher livres. Nossa, o que ele está batendo aqui é exatamente o contrário de muitas das coisas que nós acreditamos. Nós acreditamos numa educação para a pessoa ficar melhor, ficar bem, ser sociável, estar feliz. Nós não queremos que a pessoa se ingesse pela educação e tudo mais. Só que como nós educamos, este homem diz, vocês como educam estão errados. Vocês acham que estão educando uma pessoa para a liberdade, mas estão educando para a clausura. E fazem isso profundamente pela corporeidade aristotélica. É onde ele bate. Em filosofia clínica, é óbvio que nós não vamos poder concordar com o que esse homem está dizendo. Eu vou tirar a historicidade de uma pessoa e vou ver que ela é muito disciplinada, que ela tem 10 mil coisas quanto à higiene e limpeza, e nem por isso vai apresentar o que esse homem está falando. Entre outras coisas, por quê? Ela pode, por exemplo, não ter maior relevância quanto à corporeidade para ela. Ou, mesmo tendo, esses fatores que ele aponta aqui como restritivos podem ter outra dimensão na pessoa. Ela pode se sentir segura quanto a isso. Quando nós estudamos as armadilhas conceituais, por exemplo, o que vocês aprendem? Que algumas pessoas, quando elas botam grade, cerca elétrica, fechadura e tudo mais, elas se sentem livres, seguras para poder viver a vida delas. Sem isso, elas se sentem ameaçadas e não livres, escravas do medo. Elas precisam da fechadura para poder exercer a liberdade da inspiração. Quer dizer, para cada pessoa será de um jeito. Mas aqui ele não pensa assim, ok? Na corporeidade que ele nos mostra. Agora vem uma parte duríssima. Preparem-se. Até aqui tem sido tudo, praticamente. Ele vai falar sobre uma das grandes pragas da nossa época. Na opinião dele, a praga da humanidade é a compulsão externa. Vamos de novo a isso? Diz O'Neill, A praga da humanidade é a compulsão externa. Ela vem a ela do Papa, do Estado, do professor ou dos pais. É o fascismo, é o estridente Führer. Vocifera suas ordens e 1 milhão de ovelhas vai por onde ele mandar. Já não posso mais pensar em termos de psicologia freudiana, diz Neil, com seus complexos paternos e maternos e seu simbolismo referente ao sexo. Tiveram e ainda têm o seu dia, um dia muito importante, é verdade, mas não vamos a parte alguma dizendo que um homem que decepa as cabeças, etc., com sua bengala, tem um complexo de castração. Nosso objetivo deve ser evitar que complexos sejam formados, e isso só pode ser feito mostrando aos pais como os complexos são feitos no lar. Se por um lado ele rejeita a teoria freudiana, por outro ele cai numa teoria própria dele, na qual ele faz a mesma coisa com relação aos ensinamentos do lar. Ainda que muito que ele diga a gente encontre a verdade em algumas pessoas, não podemos dizer que em todas nós encontraremos isso. Vamos aqui adiante, por favor. Bom, aqui nós vamos entrar agora numa parte na qual ele vai fazer uma dobra de discurso entre certas concepções que nós estudamos na clínica filosófica, como os valores, os prejuízos, os julgamentos apriorísticos e as corporeidades, tá bom? Então, olhem como é que esse homem fala. Todos, não ficou ninguém de fora, né? Todos somos desonestos. Sim. É assim que Neil pensava. Ele faleceu em 1970 e pouco, 74, 73. É. Não, viveu muito. Acho que ele morreu com 80 anos. Talvez mais. Todos somos desonestos. Poucas pessoas deixam de passar contrabando na alfândega. Muitos cidadãos respeitáveis apertam esperançosamente o botão B antes de fazer uma chamada telefônica. Muitos homens reduzirão suas rendas quando preencherem um formulário no imposto de renda e ficarão genuinamente preocupados se o filho furtar um níquel. Certa ocasião, mandaram meu rapaz de 16 anos como ladrão. E quando chegou à estação, entregou a meia passagem que o pai comprara para ele em Londres. Além da desonestidade no que se refere a dinheiro e mercadorias, nossa vida social quase que nos compele a ser desonestos. Certa vez ouvi uma mulher religiosa gabar-se de que dado à família um exemplo estrito de honestidade. E 10 minutos depois, eu a ouvia recomendar à empregada, quando da chegada de um visitante importuno, que dissesse que ela não estava em casa. A maioria da nossa etiqueta mecânica é uma grande mentira. Dizemos obrigado sem realmente o estarmos. Tiramos nossos chapéus a mulheres que não respeitamos. Mas para que seguir com essas ilustrações? Bem, vamos lá. O problema, e aqui nós vamos aproximar porque nós estudamos durante todo o curso, é que para as pessoas para as quais essas mentiras, assim como Neil está colocando, alcançam proporções muito amplas na vida delas, elas podem confundir seus elementos de somaticidade. Vejam, tirar o chapéu para quem a gente não respeita, falar com os lábios obrigado quando a gente não está agradecido e outras coisas mais. Nós alienamos para aqueles que, para os quais isso tem sentido e é assim para eles, conforme a historicidade, a EP deles, nós acabamos por alienar nossa corporeidade aristotélica, cabeça, tronco e membros, de preceitos para os quais depois precisaremos da honestidade dela e que então não teremos. Ou porque já não vamos mais confiar na integridade dela, ou porque já não saberemos mais como utilizá-la de fato, de tanto mascarar as coisas, já não saberemos diferenciar o que é do que não é.
Há pessoas para as quais, se você perguntar assim, mas o que você sente de fato pela pessoa? Ela não sabe dizer. Ela tem uma confusão, entra no estado confusional somático. Uma das razões pode estar atrelada a isso aqui. Tá? Ele vai muito longe nesse capítulo, viu? E nos mostra muitos exemplos, muitos, muitos, muitos. Ele sempre, o Neil, ele pega muitas coisas da própria escola dele, da relação com os pais, que ele atendia muito, na conversa com as crianças, e ele fazia uma coisa que deu a ele muito desse cabedal que depois ele nos brinda nas suas obras. E vocês viram, é interessante. Eu acho que eu li esse, mais uns, o Liberdade Sem Medo, Liberdade Sem Excesso, e tem um de ensaios, que foi um dos primeiros dele que eu li também. E me chamava muito a atenção, né? A maneira como esse homem escrevia, essa forma franca, direta, aberta, né? Que hoje é muito comum, mas na época dele não era tanto assim quanto essas coisas aqui, não. E o Neil, ele pegava muito assim, a criança dizia uma coisa para ele, um menino de 8, 9 anos, e ele entrevistava a mãe e o pai do menino. Então ele batia as informações muito, ele fazia muito isso. Era uma maneira pela qual ele tirava muitas dessas lições que depois ele nos traz, sabe? Ou então o pai chegava e dizia para ele, olha, eu sou um promotor, eu sou uma pessoa que eu tenho que falar sempre a verdade. E depois o menino dizia, meu pai é um mentiroso, ele não sei o que e tal. E ele batia as informações e dados e ia, né? Ele era muito perspicaz, muito, muito. O Neil era uma pessoa muito perspicaz.
Interessante, é. Educação, né?
Pois então, e aqui nessa parte que eu vou mostrar para vocês, que ela é muito bacana, ele mostra uma das portas de saída para isso. Lembra, ele é um pesquisador, não está interessado apenas em nos flagelar com os nossos problemas e atirar nosso rosto os nossos paradoxos, que a gente sabe, né? Vocês devem estar se identificando com várias coisas. Olhem como é que ele mostra a porta de saída. Esse autor, quase toda a obra dele, ele centra em dois vetores, tá? Um, liberdade. Ele acreditava muito na liberdade. Demais. E o outro vetor que ele acreditava muito era a educação. Então ele achava que são os dois vetores que conduzem a nossa vida, sabe? Olhem o que ele fala aqui como uma das portas de saída. Quando as crianças são livres, elas não mentem tanto quanto vimos. O policial de nossa aldeia, vindo visitar-nos certa vez, ficou muito espantado quando um garoto chegou ao meu escritório dizendo: "Oi, Neil, eu quebrei uma vidraça ali na sala." As crianças mentem, na maioria das vezes, porque precisam se proteger. E a mentira floresce num lar onde existe medo. Elimine-se o medo e a mentira cairá muito. Há, contudo, o tipo de criança e de adulto cujas mentiras não têm o medo como base. São as mentiras devidas à fantasia. "Mamãe, vi um cachorro do tamanho de uma vaca." O que se equipara à mentira do pescador de linha sobre o peixe que escapou. A mentira enaltece a personalidade do mentiroso. E aí ele fala da mentira como imitação também. Daqui 10 minutos vamos fazer um intervalo, tá bom? Alguns já estão se mexendo nas cadeiras. É. Tá. Mais 10 minutinhos, aguentam?
Claro.
Tá bom, então vamos lá. Quando ele fala agora sobre a escola, ele coloca todos os tabus da época dele. Mas eu quero passar aqui uma parte, eu tinha separado e depois marquei isso, poxa vida. Assim, daqui. Ele fala assim uma coisa muito polêmica, viu, para os nossos trabalhos e tudo. Ele diz assim, ó, as palavras pouco valem, só a ação conta. Portanto, tentarei mostrar o outro meio de educarmos as crianças. Summerhill tem 70 crianças que não foram levadas a ter medo dos professores, que estão livres para ir às aulas ou para ficar de lado por uma década, que estão livres para fumar e blasfemar tanto quanto quiserem, que fazem suas próprias leis como uma comunidade. O resultado é um grupo de crianças atarefadas, felizes, sinceras, que jamais se mostraram insolentes e raramente são agressivas. Elas podem fumar, não com muita facilidade hoje, com cigarros a 2 pence cada um deles. Contudo, acho que dos antigos alunos, 50% pelo menos não fuma. Fazem exames se precisam. Hoje, temos 2 ex-alunos da universidade. Um deles é físico, o outro matemático. Ambos meninos que tiveram liberdade para brincar o dia inteiro, se assim o quisessem, desde a idade de 5 anos. Provamos que uma criança livre pode aprender tão facilmente, ou mais facilmente ainda, do que um aluno disciplinado, porque sabe o que quer da vida e estudará mais matemática num ano, por exemplo, do que um aluno disciplinado que aprende matemática porque deve em 5 anos. Provamos que a liberdade de estudar não é um prejuízo na vida, mas que o estudo é assunto de menor importância. Depois do intervalo, nós vamos aprofundar muitíssimo os nossos estudos aqui nessa conversação da educação e da educação somática, como ele está colocando aqui, libertária, com o que temos estudado em filosofia clínica, para que não confundam tudo o que nós estudamos com certas questões libertárias e de permissividade que são tão perigosas às vezes.